Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, sou Letícia, estudante da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang. A nossa universidade é a primeira que estabeleceu o departamento de português na província de Zhejiang e estou muito feliz a estudar aqui. Quero estudar o português porque gosto das culturas lusófonas. Por exemplo, os descobrimentos de Portugal e a samba do Brasil. O português é uma língua mais bonita, ao passo que também é um pouco difícil para nós estudantes chineses. Felizmente, tenho bons professores e colegas simpáticos que ajudam no mundo. Quero ir a Portugal no próximo ano para que estude bem português. E depois, no ano 2016, gostaria de fazer trabalhos voluntários no Brasil durante os Jogos Olímpicos. A propósito, adoro a cantora brasileira, Paula Fernandes. Não sei se posso vê-la no Brasil. Hoje vou cantar um pouco de uma canção dela, que se chama Pra Você. Eu quero ser pra você, a lua ilumina o sol, quero acordar todo dia, pra te fazer todo meu amor. Eu quero ser pra você, pra seus apetos eu te envolver, e cada novo sorriso teu, se lhe feliz por amar você.
Me chamo uma Flor Bela. Este é o meu segundo ano para estudar o português. E na escola secundária, eu tinha muito interesse nas línguas estrangeiras e estudava bem o inglês. Acho que é por isso que escolhi esta bela língua. Mas no início, as fonéticas e as regras gramaticais eram muito difíceis para as memorizar. No próximo ano, eu decidi ir a Portugal para estudar mais. Lá, acho que posso experimentar uma vida absolutamente diferente com o fado, o pastel de nata, a torre de Belém e as pessoas simpáticas. Eu quero ser uma tradutora no futuro e com este sonho eu ainda tenho de usar mais tempo para estudar esta bela língua.
Olá amigos, sejam bem-vindos ao Espaço. Sou Silvia Jean. Vocês acabaram de ouvir as apresentações da Letícia e Flor Bela, alunas de português da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang. O Falo Português de hoje vai conversar com a professora delas, Shen Lu, ou seja, Francisca. Ela é também diretora do Gabinete de Ensino e Pesquisa da Língua Portuguesa da Universidade. E hoje está comigo Luiz Tasso Nedo.
Olá, Silvia, tudo bem?
Tudo bem.
É muito prazer, um grande prazer estar aqui no programa Falo Português novamente para conversar com mais um chinês aí que consegue falar nossa língua, que é uma coisa bem interessante. É. Eu tento falar um pouquinho de chinês, mas é difícil. Imagino que a dificuldade para vocês seja a mesma, mas vocês se saem melhor do que eu.
Muitos esforços. Bem, então, olá, Francisca, seja bem-vindo ao nosso programa.
Olá, Silvia. Bom dia e tenho muita honra em conceder a entrevista da CRI.
A Francisca começou a sua carreira profissional de professora há bem pouco tempo, há 2 anos, né? Como é que você chegou a essa sua universidade?
Eu sou da cidade de Hangzhou e era o meu sonho ensinar português na minha cidade, mas não havia universidade quando eu estudava português. Então, mas o meu sonho realizou-se no ano passado, porque agora já temos a nossa Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang.
Você começou a estudar português, você estava dizendo, em 2007, né? Eu gostaria de perguntar, qual foi o seu primeiro contato com a língua portuguesa? Ou a partir do momento que você decidiu estudar português, o que você aprendeu primeiro? O que te chamou mais atenção na língua? A questão cultural, as músicas, o que te chamou a atenção para o português?
Deve ser a Copa Europeia de Portugal em 2004. Foi meu primeiro contato com a língua portuguesa e naquela altura conheci os nomes das cidades como Coimbra, ou Braga, ou Lisboa e Porto, estádios. E conheci também os jogadores de futebol, mas naquela altura ainda não sabia que iria aprender português. Depois da minha escola secundária.
Mas foi a primeira coisa que te chamou atenção em relação ao português, foi a Eurocopa de Portugal.
Portugal, sim.
É interessante. E na cidade de Hangzhou, onde especificamente é usada a língua portuguesa?
Na nossa cidade de Hangzhou e também na nossa província de Zhejiang, temos várias oportunidades de usar a língua portuguesa, por exemplo, principalmente na área de comércio.
Uhum.
Por exemplo, comércio eletrônico, como Hangzhou tem a maior empresa de comércio eletrônico da China e também agora do mundo, que é Alibaba e, por exemplo, AliExpress.
Uhum.
E temos esses negócios precisam de pessoas que falem português também.
Sim, inclusive o CEO, o presidente da Alibaba, já é o homem mais rico da China, né?
É, o senhor Mai.
Ele é de Hangzhou.
É.
Além de Hangzhou, tem outras cidades que também tem muitos negócios com o Brasil. Por exemplo, a cidade de Yiwu, Wenzhou. Eles têm uma relação comercial bem estreita com o Brasil, não é?
É verdade. E até eu já conheço alguns amigos brasileiros que já vivem na cidade de Yiwu e precisam de aprender chinês conosco para promover os negócios.
Certo. E na universidade, vocês dão aula de português para os chineses, mas tem a via contrária também? Vocês também dão aula de chinês para brasileiros e portugueses, para estrangeiros ou não?
Agora, na nossa unidade, não.
Uhum.
Só formamos alunos que vão usar português no futuro.
É, mas não deixa de ser uma oportunidade para os alunos também, né? Poderem ensinar para esses brasileiros e portugueses, ou angolanos, ou moçambicanos, que vão fazer negócio, poderem ensinar o chinês para quem fala português, né? É uma outra oportunidade, um outro caminho para os alunos que estudam português, não é mesmo?
É um caminho. E agora a nossa unidade também já tem cursos para alunos estrangeiros, mas não só especificamente para brasileiros ou angolanos, mas o curso é para todos os estrangeiros, para aprender chinês básico.
Ah, esse curso, no caso, é ministrado em inglês?
Europeus, sim.
Ah, ok.
Temos até o nosso leitor português, ele está aprendendo chinês nesse curso da nossa universidade.
Ah, o professor de português também está aprendendo chinês.
É verdade, nos tempos livres.
E falando agora sobre sua terra natal, que é a Hangzhou, a capital da província de Zhejiang. A província de Zhejiang, para os nossos ouvintes terem uma ideia geral, ela fica no sudeste da China e é uma das regiões mais dinâmicas e desenvolvidas economicamente da China. Neto, já conheceu essa cidade?
Já fui para Hangzhou, é muito bonito. O lago é fenomenal, lindíssimo. Vale a pena dar um passeio de barco,
sim,
observar
sim.
As pontes, são muito interessantes, é bem legal, a cidade é bem bonita.
Você já provou o Xiaolongjing?
Já, inclusive dentro do barco no lago.
Uau, que privilégio, que chique!
Foi uma viagem da rádio, a rádio estava mostrando algumas províncias para a gente.
Ah.
Foi muito interessante.
E a Francisca, você mora perto do Lago Oeste?
É verdade.
Verdade?
Eu moro 20 minutos.
20 minutos do Lago Oeste.
Tenho sorte.
E como você nasceu e cresceu em Hangzhou, você poderia nos dar algumas dicas e conselhos para visitar, para viajar em Hangzhou, além de Lago Oeste e provar o Xiaolongjing? Tem outras atrações interessantes?
Ah, claro. Como uma cidadã de Hangzhou, Tenho muito prazer em apresentar aos amigos estrangeiros a nossa cidade, que no futuro, quando os amigos vêm à nossa cidade, podem apanhar o comboio de Xangai, que é uma hora, que custa uma hora de tempo só. Podem andar de bicicleta gratuita. Todas as bicicletas temos para toda a cidade, bicicletas gratuitas. Pode devolver em qualquer ponto de bicicleta e é grátis dentro de uma hora. E é muito barato, até mais tempo. E isso é para facilitar os turistas que visitam a cidade.
Sim. E como moradora de Hangzhou, quais lugares que você gosta de visitar, de frequentar?
Também podem apanhar o barco pelo grande canal, por exemplo, do ponto do Porto Wulin até Porto Gongchengqiao. E é uma experiência legal de 20 minutos ou meia hora. Podem apreciar as paisagens perto do grande canal.
É um passeio de barco pelo canal?
Sim,
fluvial.
É, sugiro.
Ok, ok. E nós sabemos que em Hangzhou tem a terceira ponte mais comprida do mundo, que é a ponte de Bahia de Hangzhou.
Só que essa ponte não fica na cidade, porque Bahia é super grande, então essa ponte liga a cidade de Jiaxing até a cidade de Ningbo. Não atravessa a nossa cidade de Hangzhou, mas é uma ponte impressionante. Então, amigos estrangeiros também podem ir lá, atravessar a ponte e apreciar as paisagens do mar.
Sim. E também há outra famosa atração, que é a maré alta do rio Qiantang, que esse rio é o maior rio da província de Zhejiang. Você já assistiu alguma vez?
Eu também. Eu assisti várias vezes já, e para mostrar aos amigos meus também, levar até lá e deixar a maré passar.
As ondas gigantes
lá.
Em Amazonas.
E a melhor estação, o melhor período de ver maré é agora.
É quando a água do mar se encontra a água do rio, é isso?
Quando a água do mar, sim, entrou e passo a passo até o nosso rio de Qiantang.
Uhum. É como
Amazônia,
a pororoca que a gente chama, né? Uhum. Que é quando a água do mar entra na água do rio e forma a onda gigante, que é chamada de pororoca. Inclusive tem gente que é especialista em surfar essa grande onda aqui, que dura muito tempo, assim. Às vezes tem pessoas que ficam horas surfando nessas ondas. Inclusive eu conheci um rapaz no Brasil antes de vir para a China, que veio para cá só para surfar a pororoca da China.
Uau! Em Hangzhou. Mas é perigoso.
Ah, tem que ter acompanhamento, né? Tem gente, tem toda uma equipe em volta, enfim.
Sim,
são profissionais que fazem isso, né?
Sim, sim, sim. Então, na China é em primavera e verão, que são duas estações para assistir essa beleza,
esse fenômeno da natureza.
É fenômeno, sim, sim, sim. Então, Francisca, muito obrigada pela sua entrevista. Você quer deixar alguma mensagem para nossos ouvintes?
Queria dizer que a nossa universidade e até a cidade de Hangzhou não são tão famosas. Não sei se há algumas universidades que queiram cooperar com a nossa universidade na área de ensino de língua portuguesa ou até língua chinesa. E espero que amigos possam me contatar para podermos desenvolver relações cooperativas.
Tá certo. Então, se alguma universidade, algum reitor de universidade estiver ouvindo a nossa rádio e quiser fazer uma cooperação com a Universidade de Zhejiang, entre em contato com a gente, que a gente vai colocar vocês em contato com a Francisca.
Tá bom, Francisca. Mais uma vez, agradeço a sua audiência, agradeço a sua disponibilidade de conceder uma entrevista à nossa rádio.
O prazer é meu. Muito obrigada também.